Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia está consigo na Antena 1 e hoje conversamos com o médico cardiologista Luís Parente Martins. As igrejas cristãs propõem nesta semana que começa que olhemos para a unidade dos cristãos e hoje queremos perceber como é que essa unidade se constrói também através de gestos concretos, pequenos e importantes, que podem acontecer também no seio familiar. Boa noite, Dr. Luís Parente, obrigada por estar connosco neste programa.
Boa noite,
programa
é um prazer estar aqui.
Gostaria de começar esta nossa conversa com uma imagem. A imagem de uma criança ou do jovem, Luís Parente Martins, e da sua descoberta em contexto familiar da importância do outro. Do outro, não apenas enquanto o outro alteridade, mas o outro que também é digno e que é filho igualmente de Deus.
Eu nasci numa família que era profundamente católica, não é? Com os meus pais muito empenhados nos movimentos dos cursos de cristandade. Eu desde muito cedo recordo as reuniões de preparação dos cursos de cristandade lá em casa e recordo sobretudo, é uma memória de infância, os encerramentos dos cursos de cristandade em que eu participava e em que de facto havia um entusiasmo enorme naquelas missas de encerramento, e isso para mim foi uma coisa muito marcante, não é? Agora, para mim foi relevante, o mais relevante terá sido o encontro com a espiritualidade de Chiara Lubich. Quer dizer, cerca dos 15 anos, um amigo meu apresentou-me este tipo de espiritualidade e, retrospectivamente, eu percebo que nem me conheço fora deste conhecimento e deste abraço que eu fiz a esta espiritualidade.
Houve um entrosamento grande.
Sim, olha, sem nenhum espírito de fanatismo, mas a minha ligação espiritual e depois efetiva, obviamente, em todas as coisas em que são necessárias, é vital, não é? E para dizer em relação àquela questão da ligação com o outro, foi aí que eu percebi que esta questão do amar ou esta questão da religião não era uma teoria, portanto era uma coisa muito prática, não é? Que amar era dar a vida concretamente pelos outros, não só em gestos concretos, quando nós fazíamos na altura em que estávamos com os doentes mentais durante as tardes de domingo no telhado, que era muito concreto, mas sobretudo nesta preocupação constante do dia-a-dia com o outro, no viver o outro. E isto foi uma atitude que me deu uma grande satisfação, quer dizer, no sentido em dizer, para a minha vida, eu de facto é isto que eu quero, esta satisfação é qualquer coisa que me preenche e portanto é qualquer coisa que eu quero manter e fazer crescer.
Concretamente, a escolha da sua profissão enquanto médico cardiologista está em consonância com esse caminho também de descoberta do outro, de trabalho pelo bem-estar uno do outro?
Olha, isso sem dúvida que sim. Portanto, eu sempre quis, de facto, estar ao serviço da humanidade, da população. Quer dizer, há um slogan dentro do movimento que é por um mundo unido, não é? Portanto, por um mundo unido e, de facto, fazer ações para um mundo unido. Isto, de facto, estava muito dentro, não é? E a medicina entrou como uma dessas oportunidades de ajudar a construir um mundo unido. Hesitei muito entre a cardiologia e a psiquiatria, porque achava que, de facto, a psiquiatria tinha aquela parte mais nobre do homem, da mente, e, portanto, aí podia intervir. Depois também achei que no coração é que está o amor, e como no coração é que está o amor, também poderíamos ir por este campo, e eu penso que, de facto, trata-se de cuidar o coração com a paixão, não é? No fundo, aliar as duas coisas, não tornar a cardiologia que eu faço um ofício ou uma oficina de arranjo de órgão, não é? Mas ser alguém que é útil a tratar o coração, mas percebendo que por trás de cada coração está uma pessoa, está um ser humano com todas as suas dimensões.
E numa perspectiva holística também, não é? No fundo, sim, o tratamento tem de ser assim.
Sem dúvida.
Pude perceber que o Dr. Luís Parente Martins, mais tarde, numa experiência muito próxima e familiar, pôde perceber na sua família, na sua casa, como os muros eram fáceis de derrubar quando assentes no amor, principalmente através do casamento do seu filho com uma pessoa próxima da Aliança Evangélica.
Pois, para nós foi um bocadinho uma circunstância também, são as coisas que nós...
Mas uma circunstância que acaba por ser desafiadora também para desconstruir alguns preconceitos que podiam existir ainda.
Sem dúvida. A questão da ligação com movimentos focolares, que era há muito tempo, antes de... no tempo do concílio, portanto há mais de 50 anos, já existiam focolares, portanto, casas onde viviam.
O movimento foi fundado em 1943, portanto.
Sim, portanto, já antes do concílio existiam focolares, portanto, casas onde viviam pessoas consagradas, em que viviam juntamente católicos e luteranos, católicos e anglicanos. E, portanto, para mim não era uma surpresa, nem era assim nada de muito extraordinário, perceber que num congresso internacional estavam cristãos, portanto, cristãos de várias denominações, mas estavam cristãos. Depois, como dizia, na questão muito particular da minha família, houve, de facto, o casamento do meu filho com a irmã da nora do presidente da Aliança Evangélica. Pronto. E, de facto, aproximámos-nos naturalmente das duas famílias. E caíram muitos preconceitos, não é? Porque percebemos que, de facto, nas nossas vidas, o foco era Jesus Cristo, quer dizer. E que isso, o focarmos em Jesus Cristo, era, de facto, o demolir de todo o tipo de barreiras, o demolir de todo... E praticamente as diferenças que nós temos, ou algumas diferenças, eram compensadas e muito pela tentativa de ser mais coerente na vida cristã. Eu recordo, por exemplo, que nas refeições de aniversário, por exemplo, normalmente era uma festa, mas mesmo nós não teríamos muito hábito de fazer uma oração profunda antes da oração de aniversário. E com eles nós aprendemos que, de facto, o aniversário é um momento no tempo que serve, de facto, para agradecer o dom da vida, serve para, de facto, colocar Deus também naquele momento. E foi uma das coisas, por exemplo, que aprendemos e que começámos a fazer como nosso. E eu penso que reciprocamente, quer dizer, houve, de facto, do nosso relacionamento, houve, de facto, este enriquecimento mútuo na progressão de ter como Jesus Cristo como foco principal da nossa vida.
Quando isso acontece e nos juntamos com outros que procuram o mesmo que nós, de formas diferentes, acontece a humildade e acontece o foco.
Sem dúvida, eu penso, quer dizer, nós falamos muito, e já que era falava nisso, não é? E depois na minha vida concreta isso aconteceu, no ecumenismo do povo, quer dizer, nós de facto não discutimos. Agora até já falamos muito abertamente sobre algumas questões teológicas, porque existe esta base do amor recíproco, quer dizer, isto é que é o fundamental do cristianismo, não é? É existir esta base do amor recíproco e perceber que mesmo se eu não estou de acordo, eu não estou a afrontar o outro, estou a dar um ponto de vista que é diferente, mas pode ser ou complementar, ou enfim, pode ser alguma coisa que acrescenta alguma coisa na visão do outro, não é? Mas basicamente o que aconteceu na nossa vida foi sempre o queremos-nos bem, não é? Portanto, e com base neste amor recíproco, valorizar as diferenças, não como barreiras, mas como complementaridades ou possíveis complementaridades.
Muito obrigada, Dr. Luís Parente Martins, por estar connosco e por esta sua partilha, que vamos continuar a detalhar um bocadinho mais nos próximos dias. Peço-lhe que regresse a estar connosco nesta conversa, que a cada noite queremos ir ao encontro de si, esta semana orientados pela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Também a música é uma ponte e um espaço de união. Junte-se a nós na escuta da música de TZ. Escuta agora Adoramos Te, ó Cristo. Com a música de TZ, fechamos os minutos que estivemos consigo. Deixamos encontro marcado para amanhã pelas 22h45, aqui na Antena 1 ou a qualquer hora no portal de informação da Agência Eclésia. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.